Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.
Olá, ouvintes. Estamos de volta para o último bloco do Movimento a Psicanálise em Entrevista de hoje. Eu tenho a grande alegria de estar aqui na presença de Ivan Regenberg, escritor, artista, que publicou livros em que artes e literatura dialogam intimamente, tanto no campo da criação, com a publicação de Por Enquanto, de 2009, publicado com bolsa da PROAC, como na teoria, com a publicação de Clarice e as Fronteiras da Linguagem, de 2018, que foi fruto do mestrado na Universidade de São Paulo, na literatura, e recentemente vem desenvolvendo o que batizou de Desinversos, um trabalho muito bonito. Tais composições estão em uma zona indefinida entre as artes visuais e a poesia, fazendo com que palavras ativem o campo visual das páginas. Ivan, prazer enorme ter você aqui hoje.
Ah, muito obrigado. Vamos ver no que vai dar, né, essa conversa aqui.
Eu queria começar te perguntando, Ivan, um pouco nessa linha do movimento de trabalhar ensaios interseccionais entre psicanálise e as artes. Como que se construiu esse seu trabalho interseccional entre as artes visuais e a poesia?
Olha, bom, se for pegar uma origem mais remota, desde que eu era pequeno eu gostava muito de criar histórias em quadrinho, que aí já tem, sim, você já tem, né, os dois campos ali, o desenho, o texto, né? Mas claro que isso daí era uma coisa muito incipiente e muito infantil mesmo. Mas eu, quando fui chegando na idade assim, de vestibular, eu já me peguei assim, numa dúvida cruel se eu ia querer fazer letras, se eu ia querer cursar artes plásticas. E eu já tinha, assim, já tinha desenvolvido um gosto por uma escrita um pouco mais literária, e já tinha uma vontade de desenhar e pintar com mais. Aí já não era, né, com referência na. Já não era referência na Turma da Mônica, já era uma referência mais, né, dos grandes pintores, né? Adorava ler biografias, ver reproduções. Então, para mim, sempre essas coisas sempre caminharam juntas, né? Uhum. E no meu mestrado, na Clarice, eu fui atrás de algumas questões, alguns impasses teóricos até, que eu acho que a Clarice Lispector ajuda a resolver alguns problemas até que vão acontecendo nas artes visuais, na arte contemporânea. É como se ela propusesse assim, alguns caminhos, até para até o que falam muito sobre morte da pintura. Eu acho que ela coloca em dialética toda essa tensão, né, entre a arte e a anti-arte, mas com muita potência, né? Por mais que ela fique vamos dizer, por mais que seja sempre muito, muito bonito, ela também tem, podemos dizer, até uma pulsão de morte, né? Uhum. Já que a gente está aqui no movimento da psicanálise, e aí já abrindo um pouco o jogo, eu tenho também minhas referências em psicanálise inevitáveis, porque você, né, sabe um pouco, né, Priscila? Uhum. E eu tenho, né, pai e mãe psicanalista, né, muito, muito convívio com um monte de psicanalista na minha vida, tal, convívios pessoais, então tem isso também.
Uhum. A sua obra, o seu livro, Ivan, ele é baseado no romance Água Viva, né? Eu não sei se dá para chamar de romance.
Ele é um romance que dá para chamar de anti-romance. Por isso que também que tem todo esse jogo aí entre a arte e a anti-arte. Eu acho que a Água Viva também é um bom exemplo, porque inclusive ele não tem uma narrativa assim que você possa aprender, né? Ele não tem uma história, ele é como se fosse uma abstração atrás da outra, né?
Não é a Clarice Lispector mais fácil de ler.
Mas qual que é a Clarice fácil de ler? Não sei, né? Não, até tem, né, uma ou outra, assim, acho que das crônicas, das crônicas e os contos, pode ser, né? Sim. Mas não, mas realmente a Água Viva, ela é muito rarefeita nessa parte do enredo, né? Uhum. Mas também ela tem uma força poética enorme. É um grande poema também, né?
Tá entre o romance e a poesia?
Com certeza.
Tá.
Né? Você. Então, mas uma coisa que me chamou a atenção também é que na falta de uma história, até mesmo uma falta de uma protagonista reconhecível, né, com uma biografia, né, ficcional, né, mas o que segura, uma das coisas, né, que seguram o livro é uma discussão também sobre arte, né? Eu acho que eu também não tô tão sozinho nessa visão de que a pintura, a escultura também são fundamentais para a poética, né, da escrita da Clarice mesmo, né? Ela pintou também na vida, né? Ela agora está em cartaz, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Eu acho que em algum momento pode ir para Curitiba também. A exposição que está no Instituto Moreira Salles.
Sim, eu pensava nisso agora.
Tem pinturas da Clarice ali, uhum. Que ela mesma fez, só que ela mesma dizia: pinto tão mal que dá gosto.
Maravilhosa.
Então, não acho que é exatamente o caso de a gente tomar as pinturas dela como, assim, como... Pelo menos do meu ponto de vista, assim, não se trata assim, de revelar a artista, a Clarice, como uma grande artista do campo visual, uhum. Né? Mas tem havido um interesse de explorar, assim, você tem... Eu não estou tão sozinho, assim, né? Essa exposição, ela traz essa... traz esse diálogo, né, da Clarice com a pintura e com outros, com alguns artistas que conviveram com a Clarice, eles também estão lá, ou também assim com... Até uma coisa também, tem uma certa liberdade também dos curadores, né, da Verônica Stiger e do Elkanan Ferraz. Gostei muito da curadoria, assim, acho que ela tem toda uma sensibilidade, uma ideia também de trazer assim uma... com uma certa licença poética, eles também reuniram artistas que eles acham que tem uma sensibilidade que dialoga com a Clarice. Tem também outros estudos que foram também que foram fazendo essa ponte, esse estudo, né? Você tem lá o Ricardo Iannassi da UFMG, que ele também tem um livro que eu também acabou me ajudando também para o meu mestrado e para depois desenvolver o meu livro. Uhum. Tem o Cláudio Mendes Souza, que também tem um livro da Clarice com as pinturas, que ele vai analisando.
Então você estuda isso teoricamente e agora está botando em prática no seu novo projeto. Desinversos, essa conversa virou arte.
Ah, então, aí também tem a minha criação pessoal, né, que... Tem uma coisa que é meio engraçada, que aí, em algum momento, posso até levar pro divã com algum colega seu, mas eu me formei em artes plásticas na minha graduação, né, meu mestrado foi em letras, mas eu tenho essa graduação em artes plásticas na USP. Eu fiquei muitos anos um tanto bloqueado. Eu não tava desenhando, pintando, ou desenhando e pintando muito pouco. E foi importante para mim fazer também essa investigação teórica também, né, no mestrado, pensar que todas essas coisas que eu estava pensando, assim, do quanto que a arte é importante para a Clarice, eu também acho que a Clarice ela pode ser muito interessante para artistas do campo visual pensarem estética. Eu acho que ela traz algumas reflexões, ela, né, ela tem uma... sei lá, por exemplo, eu acho que ela até lida com o real, né? O real lacaniano.
Opa.
Né? Já que a gente vai ter alguns ouvintes psicanalistas, a gente põe um pouco na roda, assim, né? Não que eu tenha assim, uma grande propriedade no assunto para poder ir muito longe no real, né? Mas eu tinha muito interesse assim também, né, em ler o Alain Badiou, que ele fala do real, naquele livro O Século, que é um bom livro. Ele pega toda a história da cultura também, né, a política, mas ele também fala muito assim da cultura, como teve um certo fascínio ali pelo real, pelo que tem de o que tem de fascinante e o que tem de destrutivo também. Isso aconteceu até no campo da cultura. Você ter a própria anti-arte, ela vai um pouco nessa essa desconstrução radical. Uhum. que tem a sua força, seu interesse. Mas ela também pode levar para alguns becos sem saída, assim, no campo... Que foi um pouco o que aconteceu, assim, pelo menos numa história pessoal minha. Uhum. Essa... Você pode também chegar num certo esgarçamento ali do que vale, o que não vale nesse jogo livre da criação. Uhum. Às vezes você também pode ficar num terreno muito árido, né, mas a Clarice, eu achei muito interessante, porque é como se ela encarasse todos esses desafios, né, que são propostos ali vamos dizer assim, vou até citar um pouco, assim, ela tem essa coisa do não verbal. Uhum. Mas acho que citando um pouco pode fazer mais sentido, né? Quando ela fala assim, na Água Viva mesmo, né, ela fala assim: quero a palavra última, que também é tão primeira, que já se confunde com a parte inatingível do real. Né? Quer dizer, ela está super lacaniana aqui. não sei se você vai concordar.
É, mas... de uma precisão teórica, Clarice, né? Essa ideia do real como impossível, né? Não como real, como aquilo que está fora.
Uhum. Sim, impossível, inatingível... É. E ela fala também, por exemplo, minha pintura não tem palavras, fica atrás do pensamento.
Uhum.
Ela tem todo esse jogo aí do não verbal, do que não dá pra simbolizar, né, a matéria. E eu acho que tem tanta coisa assim, não só na Água Viva, né, acho que a barata da GH, que ela engole, é uma coisa como se fosse tem algo do Kafka, né? Só por ser uma barata, você já, obviamente, você traz a referência do Kafka, mas e o Kafka tem toda aquela atmosfera de pesadelo. Ela pega e engole esse pesadelo, né? Ela engole o real, a matéria, o horror.
Sim.
Né? Assimila aquilo.
Assimila e não assimila.
Assimila,
né?
E não assimila.
E deixa,
sim,
ao mesmo,
claro,
tempo inassimilável. Né?
Sim, justamente.
Uhum. Mas estava pensando aqui uma coisa, enquanto eu escutava no primeiro e no segundo bloco, eu conversei com a Eleonora Branco e ela falava da condição de estrangeiro do sujeito da psicanálise, né? Uma coisa.
Uhum.
Que está fora, assim. Você tem uma coisa assim de estar meio com esse teu diálogo pela literatura, pelas artes plásticas, esse flerte aí com a psicanálise, né? Você tem uma coisa meio de estrangeiro também?
Acho que sim, acho que eu também tenho essa imprecisão, né, do meu lugar, se é um lugar de escritor, de artista, se entre os dois. E também fico também com as questões teóricas que, uhum, que ajudam e atrapalham ao mesmo, sim, tempo. A gente vai se alimentando, sim, né? A política também está muito presente nas minhas criações. Na, a gente sofre junto, né?
Mas você falava da Clarice, você queria me contar algo mais?
Mas vamos citar mais uma aqui?
Clarice sempre é bom.
Mas eu tô escolhendo uns bem lacanianos, aí você me diz aqui o que você acha também. Cada um de nós é um símbolo que lida com símbolos, ponto de apenas referência ao real. E aí um pouquinho mais adiante ela ainda fala que a realidade não tem sinônimos.
Você sabe que na minha primeira vez que eu fiz uma prova para professora substituta, eu citei Clarice, algo assim, justamente sobre essa impossibilidade de tocar o real. E já encaminhando um pouco a nossa conversa para o fim, pelo menos para a conversa de hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha o amor revolucionário?
Olha, essa não é uma pergunta muito fácil, né? Porque o amor, cada um vai considerar amor uma coisa diferente. Eu acho que tem assim, tem uma ideia conservadora, né, de família. Acho que claro que você pode ter uma família mais desconstruída, você pode ter novas formações, né? Vamos dizer assim, informações que a Damares não iria aprovar. Então, eu acho que o amor, ele é uma palavra usada de maneira que pode ser um pouco, pode até ser retrógrada, né? Mas eu acho que também tem, sim, o amor, e isso a gente vai ver em toda a história da cultura, o amor como uma força subversiva que te desloca, né? Que é uma potência que te tira do eixo e te inspira, te leva a cometer loucuras. Acho que sim, acho que pode ser revolucionário, como pode não ser.
Faltou um livro seu de literatura para você indicar, não tem? Tem o Por Enquanto e tem mais um, não tem?
Para comentar, para indicar dos meus livros?
Sim.
Olha, o Por Enquanto, ele é um que tem muita, muita imagem minha, né? Ele tem toda uma eu fiz anotações de sonhos, uhum, durante uns 10 anos, uhum, e eu criei uma linguagem onírica, assim, uma linguagem mais quase que um transe, intercalando a prosa com imagens minhas, com pinturas, uhum, e tal. Mas eu acho que eu posso indicar outro que eu gosto muito, que é A Lâmina que Fere Cronos, de contos.
Ok, esse livro é ótimo, muito bem escrito, recomendo muitíssimo. Ivan, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje, espero que você volte outras vezes. Infelizmente nosso tempo acabou.
Eu que agradeço.
E é isso, pessoal. Voltamos na próxima.
Obrigado.
Este foi Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Frese.